Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República, com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a tutela militar sobre o Brasil. Para tanto, nós vamos nos basear numa obra, num artigo, aliás, de Ana Penido, que é pesquisadora da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, intitulado Entre a Arrogância e o Paternalismo, a tutela militar sobre as instituições do Estado brasileiro. Esse artigo foi publicado em 2019. Eu já havia, em outros programas, feito referência a ele. Evidentemente que nós temos poucos pesquisadores no Brasil que se dedicam à temática militar, por N motivos. Esse cenário vem se alterando muito devagar, não é? E, efetivamente, nós não temos ainda uma linha de pesquisa de peso que mostre a grande tragédia que tem sido a interferência militar na política brasileira. Aquilo que é debitado somente aos civis não seria possível de ser feito ou de ter acontecido o caos que é o Brasil se não houvesse militares por trás ao longo de todo o processo da história da República e mesmo do Império Brasileiro. Então é preciso criar várias gerações de pesquisadores realmente se dediquem a essa temática de estudo da interferência ilegal dos militares brasileiros, sobretudo do Exército, dentro das instituições do Estado. Teoricamente, nós vivemos num regime democrático, né? Teoricamente, isso é o que diz o discurso. Entretanto, o artigo da Ana Penido revela que a noção que se tem de democracia na prática é muito mais restrita, não é? E essa noção de democracia está diretamente influenciada pela forma como os militares compreendem o conceito. Então, aquilo que a gente debita aos civis, na verdade, o grande poder, a eminência parda por trás dessa bagunça que é a democracia brasileira, deve-se aos militares, né? O conceito que a gente tem, que trabalha e que usa, até a nível legal, institucional, é um conceito restrito de democracia, ou seja, ele é baseado em aspectos formais, isto é, na realização de eleição, na organização partidária, etc. O conceito pleno de democracia, que é discutido no mundo inteiro, é bem outro, né? Entre outras coisas, democracia prevê o conflito de ideias dentro do cenário político brasileiro, manifestações públicas, né? Isso sob o ponto de vista desses militares atrasados, arrogantes, isso é um elemento gerador de instabilidade. Então, para eles, tudo que diz respeito a diálogo e até divergência de opinião, para essa gente tacanha, é motivo de instabilidade. Isto é, os militares brasileiros não admitem a existência de uma sociedade, não admitem a existência de civis, né? E civis no comando da política e civis no comando da nação. Então, os militares brasileiros mantêm uma tutela, Ana Penido chama de tutela, é um termo educado, né, e acadêmico para falar sobre a ilegalidade militar e os golpes que eles vêm aplicando no Brasil desde o século XVIII. Então, é uma corporação, são funcionários públicos sustentados pelos impostos dos civis, né, porque o que eles arrecadam entre eles mesmos não banca a despesa e as pensões, os custos que eles geram para a nação. Então a nação tem gerado, tem sustentado essa malta, essa súcia, essa quadrilha de fardas do poder há muito tempo. E por trás dos panos, eles têm desviado essa verba toda para irem formando a eles mesmos como os donos do Brasil. A situação brasileira é dramática. É preciso dar um novo contorno, não é, a essa ideia dos militares dentro da política nacional, porque isso não existe em nenhum lugar do mundo, exceto em repúblicas bananeiras. É uma gente arrogante, que se acha melhor do que os civis, mais inteligentes. Olha o governo deste indivíduo que está atualmente na presidência da República. Olha os militares que estão comandando a política nacional. Dá para ter uma ideia de que competência passou longe de qualquer ação que essa gente está fazendo. Mas eles sempre foram assim. É que não há divulgação sobre a incompetência deles, sobre a arrogância. É preciso entender que essas ideias de que os civis são corruptos e impuros e incompetentes, essas ideias são gestadas dentro da caserna, desde a educação básica das Forças Armadas. Ana Penido coloca isso muito claramente. Ela é plantada na escola. Depois ela amadurece durante a carreira e então existe uma linha mestra. Os civis são incompetentes, impuros e corruptos, e somente eles, militares, são competentes, puros e honestos. Depois existe uma outra linha que é plantada dentro da caserna, financiada por todos nós, civis, de que eles, os militares, é que são os responsáveis pelo destino da nação. Eles, militares, é que são os verdadeiros patriotas, os nacionalistas, mais nacionalistas que qualquer brasileiro em geral. Né? Então, a educação é uma dimensão do processo de profissionalização. Quando nós vamos olhar o que é ensinado dentro das escolas militares desde o século XIX, os militares brasileiros não têm formação de guerra nenhuma, muito pequena. Eles têm uma formação literária, uma formação aparentemente cultural, né? Uma formação de filosofia, de qualquer outra coisa, menos aquilo que corresponderia à verdadeira formação de uma elite militar brasileira. O Brasil não tem elite militar coisíssima nenhuma. É uma gente inculta e perigosa e golpista. Eles atuam por trás dos panos no Brasil, juntamente com a elite civil brasileira, que é igualmente bandida, e fica essa frente comandando os nacos do Estado. Eles brigam entre eles, evidentemente, dentro das próprias forças armadas, existe uma desunião imensa, né? Facções completamente diferentes, distintas, só que essa desunião não sai para fora da caserna. Ela transparece através dos projetos políticos. Eles se mancomunam com banqueiros, né, com grandes empreiteiras, com construtoras, com tudo isso. Essa bagunça que a gente debita somente aos civis tem todos os dedos das mãos e dos pés dos militares brasileiros. Todos. Aliás, a política nacional seria bem diferente se essa gente não estivesse metida até o tutano da medula dentro da política nacional. O Brasil seria outro país, literalmente. Então, é preciso desmistificar a ideia de que essa súcia, essa quadrilha de fardas, dirigiu o Brasil de 64 até 1985. Não. Essa quadrilha dirige o Brasil especificamente, diretamente, desde a proclamação da República. Não há um único governo, não houve um único governo brasileiro que não tivesse sido militar ou tutelado por militar ao longo de toda a trajetória da República. O Brasil é um país de esquerda? É. As instituições, o fundamento, o comportamento? É. Como o Brasil é um país que tem uma tendência comunista, socialista, né, de esquerda? Tem. E quem foi que implementou? Os militares. Sempre eles. A história do Brasil é bem diferente daquela que é contada nos bancos escolares. Então, existe uma grade curricular, existe uma ementa de disciplinas, né, que seria preciso, de fato, analisar e tornar público o que é que o Brasil está pagando para formar. Atualmente, nós temos uma visão, a geopolítica brasileira segue a cartilha militar. E o que essa súcia agora entende é que existe uma nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos. E que a tarefa do Brasil é se aliar aos Estados Unidos. Né? Então, a formação militar brasileira é muito importante. Porque existe um padrão dentro dessa formação, e esse padrão é ipsis literis contra civis. Os maiores inimigos da política brasileira e dos civis brasileiros são os militares. Eles querem para eles o controle completo da nação, enquanto poder político. Isso não é mais desvio de função. Isso é outra coisa. Né? Então, eles se organizam como corporação. Essas disputas, essas brigas internas entre as facções militares só tornam, só aparentes, digamos assim, no momento em que há disputa de recursos orçamentários, mas, exceto nesses momentos, os golpes que eles vão gestando permanecem dentro da caserna. O Brasil, desde 1822, teve 7 constituições. Eu já cansei de falar sobre isso. Isso denota, isso mostra, comprova que uma média de 30 em 30 anos, o Brasil muda de lei, muda de Estado, de concepção de Estado. Não teve um único momento em que não tivesse o dedo dos militares por trás disso. Então, o Brasil já sofreu 7 golpes de Estado oficiais nesse aspecto. Porque a constituição de um país é aquilo que é a espinha dorsal do país. Você não pode mudar uma espinha dorsal de um país de 30 em 30 anos. São 2 gerações. Isso não é, o Brasil, aliás, é um fenômeno. É difícil de entender como é que essa nação consegue se manter em pé diante de tanta instabilidade política e econômica, causada por brigas internas de facção de bandidos, da elite bandida brasileira, que é civil e é militar. Todos eles mancomunados. Então, as brigas acontecem quando eles divergem entre eles. É como briga dos traficantes. Então, quando você vai tomar uma área de um tráfico, uma facção vai tomar uma área de uma outra facção, eles se matam entre si e se revezam no poder. É isso que acontece no Brasil. O cenário é feio, é horroroso, mas é isso mesmo. É preciso, como dizia o Roquete Pinto, conhecer o Brasil com seus encantos e as suas tristezas, para amá-lo conscientemente. É preciso ter uma ideia exata da podridão que é a política nacional, a história nacional, a história do Brasil. Eu venho falando muito sobre isso. É uma farsa. De 1822 em diante, ela é uma farsa, uma atrás da outra. Então, qual é o projeto de país que está presente hoje no ideário dessa súcia de fardas? Primeiro, que eles não têm projeto de país. Eles nunca tiveram. Eles têm projeto de poder. São uma coisa completamente diferente. Né? Segundo, que dentro desse projeto de poder, eles têm questões específicas que são requentadas e que são reformuladas em razão do tamanho do Brasil, da riqueza do Brasil, da população, etc. Né? Uma dessas questões é isso. Os civis são impuros, né? Os militares são os únicos patriotas. A política nacional tem que ser gerida por eles. É preciso povoar a Amazônia e é preciso defender a Amazônia. A Amazônia já não é povoada? Que tipo de povoamento que eles acham que tem que haver na Amazônia? O Brasil é povoado e o povoamento brasileiro não foi feito pelos militares, não. Eles são pagos para defender as fronteiras brasileiras. Que fronteiras eles defendem? Aí existe o argumento falacioso de que eles, as Forças Armadas não têm orçamento. Tem um orçamento altíssimo. Aonde que vai o dinheiro? Né? E sem considerar os pactos que eles vão fazendo e obrigam o governo a fazer com os Estados Unidos. Porque aqui entra a grande questão. Desde o início do século XX, esses ignorantes fazem pactos, tratados americanos, e os americanos vão obrigando o Estado brasileiro a desindustrializar-se cada vez mais e a cada vez mais ficar dependente de poderes externos no sentido da defesa da pátria. A fragilidade brasileira, territorial, tem todas as digitais militares, não é dos civis. A história do Brasil é muito diferente. Ela é podre. E esses generais todos, que fizeram parte do curso histórico brasileiro e os que estão hoje dirigindo o Brasil, eles deveriam ser julgados pelo Tribunal da História e julgados como traidores da pátria, efetivamente, como aconteceu com o julgamento de Nuremberg. Na época da ditadura, pode-se dizer que eles tinham um projeto de governo? De certa forma, pode, entre aspas. Se há um projeto de governo que foi tentado desenhar alguma coisa diferente, rompendo com a tutela americana, foi no governo do Geisel. Aonde o Geisel tentou reforçar empresas nacionais, né? Uma economia nacional e uma indústria nacional. Teve também o início de alguma coisa, de uma visão de estratégia, de cenário estratégico de longo prazo. Agora veja, um projeto de país, evidentemente, um país pensar para daqui 20, 30 anos, é dever civil, da política. Isso não é tarefa de militar. Não cabe a uma força armada profissional, cabe aos movimentos políticos e aos movimentos sociais, à intelectualidade, à academia. Isso não é tarefa de militar. Então, eles tomaram para si, desde a década de 30, por conta da doutrina de segurança nacional, a ideia de pensar um projeto nacional para resolver o que alguns pensadores, como lembro bem a Ana Penido, vem chamando de crise do destino. Por outro lado, um projeto de país pensado dentro do cenário político só existe porque ele é fruto do debate, do conflito de ideias que se traça entre o parlamento e a sociedade, membros da sociedade, né? Então, esse debate vai produzindo síntese, vai produzindo conceito, vai produzindo ideias. Ele é fruto de uma correlação de forças, né? Onde essas forças vão se colocando para construir o Brasil. E, na verdade, essa malta impede todo o desenvolvimento da sociedade civil brasileira, o amadurecimento da política brasileira, o amadurecimento da sociedade brasileira. Porque tudo eles analisam com uma visão para benefício próprio. Dentro do conceito de democracia, é muito importante que os grupos distintos submetam os seus projetos para o escrutínio coletivo. E isso só é possível num cenário político, dentro do ambiente político, ou seja, por meio dos partidos políticos. Não é? Onde a intelectualidade e as instituições não políticas, apolíticas, têm que estar presentes nesse debate, ajudando na construção. Né? Bem, eles são um forte impedimento e eles têm horror a qualquer coisa que diga respeito a debate que seja efetivado dentro da sociedade nacional. Eles são diametralmente contra. E eles só aceitam os civis para dialogar com eles que tenham comprado a ideia deles. Não se enganem com os militares, sobretudo os que entram na política. Eu estou me referindo aos militares golpistas que atuam na política, a chamada militarização da política. Há militares decentes, mas é óbvio que eles existem. E eles não se metem com política. Eles ficam realmente restritos ao papel institucional. Os outros, que é uma parte menor em relação ao contingente das Forças Armadas, mas como eles são uma Força Armada, eles obedecem por cadeia de comando. Então a noção de hierarquia e comando aqui fala mais alta, independentemente se é uma facção menor. É preciso entender as nuances das coisas. Então, quando nós pegamos a formação militar brasileira ao longo da história, desde o século XIX, a gente leva um susto. Um historiador que fez um levantamento por leve foi o José Murilo de Carvalho. Colocou isso nas obras dele, sobre as quais eu já falei. O José Murilo de Carvalho, por exemplo. Quando você olha o que que os militares brasileiros estudam, qual é a formação deles, qualquer indivíduo levaria um susto. Então, existe uma profissionalização militar bancada pelos civis para que os militares usem dinheiro do Estado para transformar eles mesmos como gestores do Estado. Essa iniciativa ocorre dentro da caserna. Ela tem uma retórica anticomunista, e de anticomunista o Brasil não tem nada, ou de esquerda, não é? As Forças Armadas são tratadas como profissionais antes de outras burocracias de Estado. Ela tem uma formação de uma baixa defesa, de uma baixa cultura política. Eles não gostam de cultura, aliás, eles têm verdadeiro pavor de cultura, seja política, seja econômica, seja cultura mesmo no sentido lato da palavra, cultura histórica. Eles têm horror de cultura. É uma gente ignorante. Eles têm um desinteresse pela defesa do Brasil completo. O que é uma bizarrice, dado que Força Armada tem que defender o território. Eles têm uma total ojeriza de defender o território brasileiro. Eles não dialogam com a elite civil sobre preocupações nacionais e fazem continuamente intervenções, golpes. Veja, o Vilas Boas acabou de admitir no livro, foi lançado agora, pela Fundação Getúlio Vargas, não me falha a memória, que eles deram um golpe para tirar a Dilma, junto com o Temer. O homem admitiu isso publicamente. O PT já vinha falando isso. Enfim, e é verdade. É uma instituição baseada no personalismo, que tem um forte grau de endemia. Cada vez mais querem abocanhar possibilidade de emprego internas e externas, fora dos quadros militares, ou seja, entrando dentro do terreno dos civis. Não valorizam professores, têm uma baixa valorização docente, têm defendido cada vez mais a autonomia dos militares, definindo as próprias diretrizes sem nenhuma participação dos civis, então são eles mandando neles. Ora, mas até entre os civis, você sabe que você tem que ter um outro poder, uma outra direção, para definir determinadas coisas. Você não pode ter o dono de banco, não pode ser dono da empresa que faz auditoria no próprio banco. É isso que os militares querem. Eles mantêm sempre aquele discurso ridículo de que tem lados opostos entre os intelectuais e os militares. Defendem o discurso ridículo de que os militares são puros e os civis são impuros. A educação deles, dada nas escolas, é uma dimensão do processo de profissionalização. E dentro dessa dimensão está garantida uma reprodução técnica e, sobretudo, simbólica. Simbólica. Eles vêm investindo muito em propaganda e marketing para reforçar o símbolo deles enquanto a pátria. Né? A situação do que ocorre dentro das escolas militares é de tal forma grave, no que diz respeito a essa ingerência dentro da política nacional, que, evidentemente, a saída para esse problema, ela tem que vir da sociedade civil, ela tem que vir do Congresso Nacional. Mas como é que ela virá se o próprio Congresso é uma facção, parte dele, comprada pelos militares, em conluio com os militares? A declaração do Vilas Boas. E ele chegou a debochar, dizendo que já, como não podia mais ser preso em flagrante, não é? E quem é dado o que ele falou? Ou seja, que os militares prepararam, junto com os civis, um golpe de Estado. E assumiu isso publicamente. Em qualquer lugar do mundo, sério, evidentemente, se um general fala uma coisa dessa, no mínimo ele ia sofrer um processo ou sair dali para a cadeia. Então essa gente tem falado coisa tão absurda. O Brasil tornou-se o país dos absurdos. Tornou-se. E isso faz parte de um projeto, no meu entendimento. A loucura brasileira é tamanha, mas ela é uma loucura controlada. Porque com isso você vai esgarçando cada vez mais o tecido nacional. E nós não temos homens e mulheres que mandem, por exemplo, prender essa gente. Prender. Dar voz de prisão em flagrante diante das medidas que eles cometem. Eles, os políticos, os empresários, tudo. Então vai passando a população a impressão de que o Brasil é um caos, é um cenário de caos, é uma desordem generalizada, que os civis são profundamente corruptos. Não que não sejam, hein? Mas não é só os civis. Então, a estrutura política brasileira é extremamente complexa, exatamente porque ela tem um perfil de atuação militar um componente de atuação militar que a gente não vê em outras obras, em outros países. Existe uma outra coisa que a Ana Penido coloca dentro da formação militar, a formação política e a formação de relações internacionais nas academias militares, né? Eles têm ampliado o estudo de idiomas, têm feito muitas investidas em missões de paz, né? Existe um currículo explícito, que já é bizarro, mas ela fala num sentido amplo, e não apenas no ensino de conteúdo, de uma visão tradicional de geopolítica, né, que caracteriza o momento atual como uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China. E a tarefa brasileira seria a tarefa de se aliar aos americanos. Então, essa visão política é uma visão estranha, né? Então, existe um currículo, digamos, oculto. Quando nós vamos ver, estudar as ementas do que eles estudam, nós temos a ementa explícita. E a gente tem esse currículo oculto. Esse currículo oculto é o currículo que está embasado na doutrina de segurança nacional. E é implementado via braço político. Então é isso que acontece no Brasil. Mesmo que os militares não estejam diretamente no poder, os políticos que são cupinchas deles fazem prevalecer essa visão. Então, eles são protagonistas explícitos dentro da política nacional. Não é uma gente que está oculta. As Forças Armadas brasileiras participam ativamente da política brasileira. Isso é desde o século XIX. Então, a ideia que se tem no Brasil, conceito de democracia e a visão de cidadania, ambas são elitistas. Né? E existe um conceito, ambos os conceitos, tanto de democracia quanto de cidadania, conforme a gente falou no início, são conceitos baseados em aspectos formais. Realização de eleição, organização partidária, eleições livres, etc. Mas não se trata da participação social. Não existe um desenvolvimento de potencialidade humana, individual, coletivo. A democracia e a cidadania é um conflito de ideias, são manifestações, etc. Então, não há uma preocupação nacional no sentido de criar uma cultura, ensinar cultura ao brasileiro, dar cultura ao brasileiro, ensinar não, dar cultura, dar formação técnica e tampouco prepará-lo para um exercício de cidadania. Sobretudo de cidadania política. E mesmo os partidos políticos nacionais, também já fiz programa sobre isso, todos eles têm uma sequência de fundações ou de organizações sem fins lucrativos, são os chamados think tanks, né, via de regra, que atuam por trás dos bastidores. Os partidos políticos, portanto, cada um tem o seu think tank, que é onde são gestados e formulados os grandes conceitos que vão sendo inseridos dentro da política nacional. E quando nós vamos partir para o lado dos think tanks, do estudo, e os estudos no Brasil são muito incipientes, a gente verifica também o forte componente que os militares estão fazendo. E começou a partir do Rio Grande do Sul, subindo para o centro do Brasil. Esse novo modelo de golpe militar que desembocou na deposição da Dilma Rousseff. Então, as escolas militares formam laços de solidariedade imensa, não é? E além desses laços de solidariedade, esses laços pulam para fora da caserna, porque eles começam a entrar no terreno da política e dos empresários. Fala-se muito em profissionalização do Exército, que inicia na AMAN, não é? Entretanto, a AMAN é uma instituição politizada. Bem, e a AMAN tem tido uma preocupação muito grande em formar bons gestores públicos. Gestor público. Desde quando o militar tem que ser gestor público? E eles se ressentem que os civis não reconhecem a eles como bons gestores públicos. Ué, mas eles não são gestores públicos. Eles têm que atuar para a defesa nacional. As escolas militares têm que formar profissionais para a defesa nacional. Então, a população brasileira, como não distingue alhos de bugalhos, quando um militar fala que ele não é reconhecido pelo civil, o brasileiro acha ótimo, porque o civil é corrupto. O militar também é, e muito. Só que eles são julgados por eles mesmos, né? Veja os inúmeros escândalos de corrupção durante o governo agora deste indivíduo chamado esse Jair Bolsonaro. Que é um delinquente, profissional, para dizer o mínimo. Como diz o historiador Marco Antônio Villa, ele é um criminoso. Ele já rompeu com a Constituição não sei quantas vezes e ninguém põe esse homem na cadeia. Ele e os ministros que o rodeiam. O governo é claramente militar. Com mais de 3 mil militares ocupando funções civis, é um quadro que nunca se viu em nenhum lugar do mundo. E a imprensa nacional, vendida ao golpe, produtora do golpe e aliada dos militares, a imprensa nacional continua fazendo de conta que está tudo bem no reino da Dinamarca e que o Brasil é uma democracia sólida. Não, o Brasil está no fundo do poço e cada vez afundando mais. Vendendo ao povo a ilusão de que é normal a gente ter mais de 3 mil militares da ativa exercendo função e cargo de civil. E sem contar os projetos de lei que estão tramitando o Congresso Nacional. Então, a aberração brasileira, ela é em todos os sentidos. Quer dizer, a gente tem militar reclamando que não são reconhecidos por exercerem poder político. Eles têm que fazer função de defesa. Eles não, essa gente nunca foi responsável pelo destino da nação. Isso é um discurso que eles criaram para eles. Esse discurso veio da maçonaria. Eles criaram o discurso de que eles são mais patriotas, de que eles são mais nacionalistas e de que eles são a verdadeira pureza. E mais, a carga simbólica que eles estão inventando é que eles, inclusive, representam o Estado brasileiro. Eles são o Estado. Um dos grandíssimos problemas do Brasil é exatamente essa relação civil-militar. Existe um projeto militar de domínio do Estado brasileiro, formal, formal. Eles vão ser presidentes, ministros, senadores, juízes, etc. Existe um projeto de domínio concreto. E o grande livro de cabeceira, o grande formulário, a grande bíblia deles é a Doutrina de Segurança Nacional do Góis Monteiro. E evidentemente que dentro desse grande projeto, os civis só serão aceitos na medida em que tutelarem, ou chancelarem, aliás, o projeto militar. Então, o Brasil tem uma guerra interna, lida com uma guerra interna desde o século XIX, imensa. As marcas militares estão presentes por toda a história brasileira. É preciso, portanto, estudar a questão militar e divulgar a questão militar e o projeto de poder que eles têm sobre o Estado brasileiro. Enquanto isso não for feito, o Brasil vai continuar caminhando à deriva. E é preciso sair desse ciclo vicioso que foi construído desde a proclamação da independência, em 1822. Conforme eu já falei em outro programa, aquilo que era o exército brasileiro, era o exército português de fato, que era uma força armada real que existia, que era a portuguesa, antes de Dom Pedro dar o golpe, foi desmontado. Muito pouca gente fala disso. Foi literalmente desmontado e foi criado uma Guarda Nacional para defender os interesses da elite maçônica e política e econômica que assumia o poder naquela altura. Então, aquilo que hoje nós chamamos de Forças Armadas ou de Exército, desde o seu início, ele nasce compromissado para ser o cão de guarda de um projeto político. Ele não tem nenhum vínculo com defesa nacional. Zero. Desde o seu nascedouro. O que ocorre é que as criaturas, depois elas vão se revoltar contra o seu criador. Então eles eram cão de guarda de gente muito rica e de maçons, desmontar o verdadeiro exército, criar um outro falso, mentiroso, usando os armamentos, os quadros, os títulos. E esses incompetentes, desde o século XIX, vêm lutando entre eles mesmos para ver quem é que vai adquirir o poder, mais poder, e vêm lutando com os seus próprios criadores, né? Com aquela elite que ajudou a financiar esse processo todo e os compromissos que eles têm de sociedade secreta, iniciática e não só, com essa elite corrupta e revolucionária. E de tal forma que, com o passar do tempo, eles começaram a gestar o delirante projeto de que eles são mais importantes do que os civis e a elite financeira que lhes deu voz e vez. E de lá para cá, o que a gente tem é uma briga contínua entre esses militares e os civis. Essa é a história política brasileira. Ela é fácil de ser entendida. O contorno, a espinha dorsal dela, a ossatura dela. Não é complexa, não. E é uma história repleta de crime, bandidagem, corrupção, mentira, do início ao fim. Bem, então, essa arrogância e esse paternalismo da tutela militar é um grande projeto simbólico construído dentro das academias militares sem que os civis saibam. E ela consiste num projeto de poder político para tirar os civis do comando da nação e colocar somente os militares. Os maiores inimigos do Estado brasileiro são os militares metidos na política. A militarização da política brasileira é, se não o maior, um dos mais importantes problemas do caos que é o Brasil. Será preciso enfrentar esse demônio em algum momento da história. Ou o Brasil, de fato, vai acabar se convertendo num estado eminentemente militar-policial. E eles estão trabalhando arduamente, sobretudo no governo desse sujeito que está agora ocupando a presidência da República. A dimensão e a profundidade do que eles estão conseguindo fazer, nós só teremos alguma ideia daqui a algum tempo. Mas o que está sendo feito é muito grave. É preciso ficar atento e estudar o Brasil com uma boa dose, uma boa carga de racionalidade. Deixar de ser emocional e de procurar a defesa de um lado ou de outro lado. A história é a história. E ela é o que ela é. E não aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Se você torce por um lado e não tem compromisso histórico com a verdade, então, meu caro ouvinte, meu caro aluno, você já está compromissado com a falsidade. Nós podemos ter apreço por um lado ou outro. Não quando nós vamos estudar história e documento. O historiador tem por obrigação, sim, ser neutro no estudo da história. Porque se ele começa a defender um lado ou outro lado, ele é um historiador orgânico a serviço de qualquer projeto político. E a nação está acima de qualquer política. Mais uma vez, lembrando Roquette Pinto. É preciso conhecer o Brasil com os seus encantos e as suas tristezas, para amá-lo conscientemente. A gente não pode gostar do Brasil, amar o Brasil, só no que ele tem de bom. É preciso conhecer a face oculta do Brasil. E mesmo assim, porque é o Brasil também. O lado bom e o lado mau. O Brasil não deixa de ser Brasil olhando uma face ou outra face. Ele é um Brasil por inteiro ou ele não será nada. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.